acho que a escrita tem isso de salvador, de redenção, de podermos refletir melhor.
Patrícia Reis.
Sobre aquilo que estamos a viver e que nos dói.
Já não é só encontrarmos um quarto que seja nosso, um espaço que seja nosso, a independência mínima para podermos ter tempo e sossego.
Inês Pedrosa.
Mas também conseguirmos enxutar os fantasmas bastante reais da família.
E há aqui uma coisa muito gira que acontece sempre nestas matérias de costumes.
Rita Ferro.
Que é misturarem o chocante e o escandaloso, mas sobretudo o chocante com o imoral. Nem sempre estão pegados.
Às vezes, quase sempre.
Ana Daniela Soares.
Um livro é maior do que a gente.
A páginas tantas.
Religião e literatura, Rita Ferro, não são nada incompatíveis, se olharmos até para a nossa história da literatura.
Não, olha, sabes, a gente costuma dizer que os médicos têm um capital extraordinário, não é? Em potência para escreverem.
Mas os
romances,
padres, mas sobretudo os que ouvem pessoas em confissão, não sei.
Tenho uma como criador, tenho uma inveja absoluta, porque eles conhecem o lado mais obscuro, mais negro.
Achas?
Das pessoas, não. Já viste o que era publicar os pecados que eles ouvem? Não podem, porque são excomungados. Mas
alguns devem ser uma seca.
Não, pois está bem, mas são os dos três pais nossos e três ave-marias. Mas depois há aqueles das sevícias de antigamente, não é? Que merecem coisas terríveis. Pois é, olha, gostei imenso de navegar neste tema. Há realmente tanta gente, não é? Não só aqui, o mais conhecido agora é o José Tolentino Mendonça, que escreve uma poesia lindíssima, mas que é muito omnipresente e, portanto, as pessoas conhecem. Mas há padres absolutamente fascinantes. O Monsenhor Moreira das Neves, fiquei a saber o que era Monsenhor. Tive sempre esta dúvida.
Então, e o
sabes
que
é? O que é o Monsenhor?
Não. Não faça mais pálida ideia. Elucida-nos.
O Monsenhor é um título dado diretamente pelo Papa. Ok? Há dois monsenhores na literatura, o Monsenhor Moreira das Neves e o Monsenhor Escrivá, que é aquele espanhol que fundou a Opus Dei. Foram este José Maria Escrivá, com esta obra tão polémica, não é? Foi canonizado santo em 2002 pelo João Paulo II. Temos o Manuel Antunes, que foi um padre jesuíta, professor universitário e ensaísta português, que entra pela... era um jesuíta, exatamente. E que tem uma biblioteca com o seu nome na Sertã. Um homem ultra inteligente. Temos o São João da Cruz. Não vou falar do São João da Cruz.
Não,
porque aqui também se podia falar na história da literatura oral nos padres, não é? Os discursos transcritos para a vida.
Foi isso que eu fiz.
Foi? Uhum. Os transcritos para a vida, e este homem morreu em 1591, tinha uma grande oratória. Temos o próprio João 23, que improvisou em pleno Vaticano o discurso da Lua, que era um homem de improvisos fantásticos e que comovia as pessoas às lágrimas. Franciscano. Temos todos muitas saudades, se calhar, dessa linha franciscana dos papas. Este agora está próximo. Temos o São João Bosco, que foi o fundador dos Salesianos, italiano, que escreveu que tinha uma espécie, que não se percebe bem se eram sonhos, se eram premonições, se eram visões. Mas uma coisa que o afligia muito e que o Papa Pio IX lhe ordenou que ele escrevesse. Portanto, esses sonhos também são um mundo inteiramente para explorar. Temos o São Tomás de Aquino, um italiano, cujas obras tiveram enorme influência na teologia e na filosofia. E o Santo Agostinho, conhecem? O Agostinho de Hipona, como ele se chamava, também foi um dos mais importantes teólogos e filósofos dos primeiros anos do cristianismo. Portanto, isto estamos a falar do primeiro século do cristianismo. Não sei se a gente pode considerar, pergunto-te, Inês, se os apóstolos depois do Pentecostes, Marcos, João, Lucas, Pedro, Mateus, são escritores. Fizeram literatura, escreveram os evangelhos, certo?
Certo.
Não é? O padre António Vieira, lá está, os sermões, com o inefável sermão do António Santo António aos Peixes, que viveu no século XVII, no princípio do século XVII, no Brasil, portuguesíssimo, e que foi missionário em terras brasileiras. Tudo isto são padres fascinantes para se ler. Depois há uma coisa, não sei se vos acontece, vocês realmente... Tu alguma vez te confessaste?
Eu sim.
Ah, e tu? Estou mais interessada em ti.
Só antes da primeira comunhão.
Bem, sim. Portanto, roubavas bolas de Berlim.
Que... Oh, se fosse só isso.
Mas eu tive na minha vida dois ou três encontros com padres que foram absolutamente formativos. Há na igreja pessoas de uma envergadura sexual... Ai! Olha o ato falhado!
Não vamos apagar isto! Não vamos apagar isto!
Melhor é cortar
esta
parte.
Não cortamos, não!
Mas envergadura sexual é uma coisa que até remete para dimensões, não é verdade? Portanto, não, de uma envergadura intelectual extraordinária e em fase em que eu estive perdida, que foram poucas, quer dizer, estou sempre, mas aquelas que consigo definir, houve um ou outro padre que me pacificou. E também entra aqui um padre pacificante neste meu novo livro. E, portanto, os padres, a par de um traumatismo que eu tive com esse sim de natureza sexual, que era meu diretor espiritual, e estou a dizer isto ao mundo, talvez pela primeira vez, sempre me fascinaram.
Silêncio.
Primeiro porque eram visitas de minha casa. Havia muito aquela coisa, no Norte há imenso, não é? Convidar-se o prior para almoçar, ou para a Páscoa, para o domingo de Páscoa. E em minha casa o meu pai trazia os chamados padres intelectuais, não é? Portanto, eles fascinavam, porque de facto a falar e as referências deles e tudo aquilo me fascinava. Portanto, sou atraída por padres. Não no plano sexual, mas intelectual. Há gente com muito valor nesse aspecto. E pronto, parece-me um excelente amuse-bouche para a nossa conversa.
Bem, Patrícia Reis, a partir daqui...
Bem, eu olhei para este tema, escritores padres, e a única coisa que me ocorreu foi este livrinho que eu li no âmbito do meu mestrado, e que se chama, peço desculpa pelo subtítulo já, As Quatro Mulheres de Deus, a Puta, a Bruxa, a Santa e a Imbecil. E, portanto, aquilo que eu vos trago são algumas coisas escritas por padres ao longo da história relativas às mulheres, não é? Uhum. A nossa fraca figura, não é? Pronto. Então, no século XI...
Autorizados pela Bíblia.
No século XI, o bispo de Worms decidiu colocar várias questões pertinentes em matéria sexual e então elaborou um interrogatório dirigido às mulheres com detalhes surpreendentes e que faziam parte do confessionário, da interrogação que o padre competente deveria fazer às mulheres. E aqui vai isto, por favor, não se choquem.
Que petisco!
Hã? Fizeste o que algumas mulheres costumam fazer... Fabricar um objeto em forma de pênis, do comprimento que te agrade, e depois de o ter enrolado com cintas de pano, metê-lo dentro do teu sexo ou no de outra pessoa? Fizeste tu o que algumas mulheres costumam fazer para acalmar o desejo que as invade, juntam-se como se devessem acasalar e, aproximando o seu sexo, conseguem acalmar a sua excitação esfregante? Fizeste tu o que algumas mulheres têm o costume de fazer, fornicar com o teu filho pequeno, colocando sobre as tuas partes vergonhosas para simular a fornicação?
Credo.
Fizeste o que algumas mulheres têm o costume de fazer, deitar-te debaixo de um animal e excitá-lo pelos teus meios para que ele copule contigo? Fizeste tu o que algumas mulheres têm o costume de fazer, pegam um peixe vivo e metê-lo no sexo, deixá-lo estar até que morra e depois, cozido ou frito, dá-lo a comer aos maridos? Fizeste tu? Vendeste o teu próprio corpo ou foste alcoviteira de outras mulheres? Manchaste o teu corpo entregando-te a outros amantes, como fazem as prostitutas, para assim conseguir dinheiro? Século XI, meninas. Fizeste tu ou não fizeste tu? O que? Só a pergunta. Deixa-me só dizer
agora
isto.
O peixe,
só a pergunta.
Parte da sardinha. Já estou a dizer sardinha, porque sou uma rapariga pública. Mas realmente.
lamento, mas é século XI.
Já para não falar da criança.
Ok? Sim. Século XI. E vou continuar nesta senda extraordinária ao longo dos séculos de coisas que os padres...
Ela está ao lado obscuro.
Ora, vês, então, no, já no século
XIII... Eu acho que eles pediam essas coisas também para se excitar um bocadinho, como não tinham mulheres...
Já no
levantavam a gravidade
não
assim.
Tinham.
Não tinham poucas.
Não, não tinham, quer dizer...
Já não sei.
Olha a letra encarnada do Nathaniel Hawthorne, por exemplo.
Olha, está. Um livro fabuloso.
É verdade.
Que aconselho muito que leiam. Letras escarlates.
Escarlate.
Pelo menos na minha edição é.
Bom, século XIII, meus amores. Outro padrezinho decide que... dominicano, teólogo, decide então pôr por escrito... uma história para comprovar que as mulheres não prestam. Não são de confiança, são sedutoras, são demoníacas, são maquiavélicas e são...
Tudo é verdade.
Tudo isso, não é? E tudo, isso, e tudo isso deriva do pecado original e da Eva e tal. E então o que é que ele
Porque
conta?
Porque os homens são muito de confiança, como é que a
não,
gente
não,
sabe.
Não, não,
pronto.
Não.
Então,
por causa disso, não quer dizer que não sejamos maquiavélicas.
Ele pretende verificar, não é? Se as mulheres são de confiança, se, e o ponto dele é que todas se vendem até a mãe. Ok? E então escreve-lhe.
Também é um bocadinho verdade.
Escreve-lhe.
Não é sempre consciente.
Posso dizer agora ou não? Podes. Posso dizer a frase?
Podes.
Posso.
Mas tens que dizer o telefone
toca. O telefone toca. Quando o telefone toca.
O Império das Lãs é a arte que governa a moda.
Exatamente.
Agora posso.
Agora posso. Quando o telefone toca. Então vá. A sua mãe pôs-se de acordo com a criada e que ainda à noite recebeu-o. Isto é um indivíduo que chega, um jovem filósofo que chega a uma terra distante, vai para uma terra distante, muito jovem, estudar, e quando volta à casa ninguém o reconhece e ele finge que não é ninguém da casa para enfim, comprovar a sua teoria de que as mulheres não prestam e que até a mãe se vende. E então entrega 10 moedas de ouro a uma criada que fará de intermediária para um encontro amoroso com a mãe. E então escreve o senhor Tiago. A sua mãe pôs-se de acordo com a criada e que ainda à noite recebeu. Pensava que ia unir-se a ele. Contudo, ele abraçou-a como sua própria mãe e dormiu sobre o seu coração até de manhã. E quando no dia seguinte quis ir embora, ela perguntou-lhe: tu fizeste isto para me experimentar? E ele responde: absolutamente, senhora e mãe, mas é indigno manchar o lugar por onde saí. Quem és tu? Perguntou-lhe a senhora. Sou segundo, o teu filho. E então, caindo em si, não podendo suportar a vergonha, tombou sem vida. Pronto. Esperem. Não.
Não.
Espera. Eu agora vou continuar.
Rita Ferro está escandalizada.
Vou continuar. Então quais temos Pedro Damião, 1007, e que morreu, que nasceu em 1007, coitado, e morreu em 1072. Um monge, ok? Que chega a cardeal de Ostia. Sustentava que os próprios elefantes, a sua frase parece mais aplicar-se aos machos não do que às fêmeas, mas já vamos ver, tinham vergonha do sexo. Conta-se que o elefante ama a pureza e a castidade de uma forma tão extraordinária e vai tão longe na execração da obscenidade dos desejos que no momento em que ele é obrigado a copular para perpetuar a espécie, volta à cabeça.
Tens
orelhas compridas. Exato. Esperem que eu ainda não terminei.
Espera, isso é o mestrado?
Não, mas já viste
é um
a
livro.
Leitura capciosa que ela
não,
fez. Eu só elogiei, também está mal. Mas ela...
Eu diverti-me imenso a ler isto, com licença. Então, agora, se vocês não se importam, São Jerónimo, não é? Tinha falado da capacidade espantosa do gozo das mulheres que revelava a sua essência profunda. Okay? Elas não podem saciar-se nem do sangue dos mortos. Não se afirma isto da prostituta, da adúltera, mas é o amor da mulher em geral que é acusado. É um amor quase insaciável. Apaga-se, mas volta a acender-se. Mesmo que seja alimentado, imediatamente precisa de mais combustível. Efemina a alma viril. Não deixa pensar em mais nada, a não ser na paixão que alimenta. Devassas.
Que bem escrito.
Que bem escrito, não é verdade? Mas eu continuo. Digo. Este livro é absolutamente fascinante, devo dizer. Porque são vários exemplos ao longo da história e de facto, são textos
não, mas
inacreditáveis.
Agora a gente está a gostar. Eu agora
século
XI,
Bispo de Worms, again.
Olha,
este é o meu amigo.
É?
E então, fizeste tu o que algumas mulheres têm o costume de fazer, mas é a continuação.
Sim.
Ok? Fizeste tu o que algumas mulheres têm o costume de fazer quando fornicam, querem matar a criança, fazendo o possível por arrancar o fruto do seu ventre através de malefícios e ervas. Desta forma, ou matam o bebê ou o expulsam, e se assim ainda não conceberem, fazem tudo para que tal não aconteça. Mataste tu voluntariamente o teu filho ou filha depois de ter nascido, colocaste o teu bebê perto do fogo de modo que de modo que alguém, tendo colocado uma caldeira de água a ferver e a criança tendo derrubado a água fervente sobre ela, morreu? Expulsaste o fruto do teu ventre antes que lhe tivesse sido insuflada a alma e depois de já ter alma? Pronto, fizeste tudo isso? Bom.
Com que idade é que se tem alma?
Não sei, não faço a mais pequena idade.
E... Bem, os Borgias afinal eram os santos.
Não, esperem, não. Isto é tudo para vocês verem como nós, mulheres, éramos tão profundamente apreciadas. Nós éramos muito apreciadas e os padres gostavam muito de nós e foram gostando muito de nós ao longo da história.
E foram?
Pois, então não. Então,
as vezes que eles se envolveram connosco.
O Manual da Confissão, que é um manual modelo, ok? Manual da Confissão. Na época dos excessos, portanto, século XVIII, e que reza assim. Com algumas mulheres pode proceder-se da seguinte forma: fingir-se entrar em alguns detalhes relativos aos filhos da penitente, visto que são muitas vezes as mulheres que não querem a finalidade do matrimónio. Interrogam-se sobre a maneira como os educam e se o fazem cristamente. O que elas pensam não importa. E mais adiante...
Sempre
tiveste pensamentos impuros e desonestos? Há quanto tempo? Em que é que consistiam? De onde provinham? Do aspecto do teu corpo ou do dos outros? Foram causados por propostas obscenas? Estes pensamentos provocaram em ti movimentos impuros? Desejas fazer o que estavas a pensar? Tentas fazê-lo? Masturbaste-te? Houve toques impuros? Há quanto tempo e com que intenção o fizeste? As sensações voluptuosas eram mais fortes que no fim do que no princípio? Continuaste a tocar-te até que o prazer tivesse acabado? Vê lá como eles sabiam o que era o prazer, hein? E que acabava. Extraordinário.
São aquelas perguntas que para se pôr um visto. Ou, elas tinham que preencher um questionário. Ou, cada confissão demorava 14
Ora,
horas.
No século XV, Bernardino de Sena... Okay,
primo do Jorge?
Não sei, mas talvez, não é? Escrevia: muitas vezes uma mulher tola dirá ao seu marido para parecer virtuosa: o padre questionou-me sobre esta coisa repugnante e queria saber o que eu faço contigo. E o pateta do marido ficará escandalizado com a pergunta do padre.
Usam-se muito os padres no discurso conjugal.
Os padres. Pronto. E olha, e vamos por aí adiante, mas eu se calhar...
Além de que eles eram danados para
a
brincadeira...
Eu trouxe metade do livro. E estou saltando, assim, páginas. Esta é maravilhosa e com esta acabo, e a Inês perdoa-me. Porque uma das coisas, obviamente, é este livro, e voltamos ao nosso Bispo de Vormes, eu adoro este homem, é mesmo, enfim, devia ser uma pérola. Consultaste feiticeiras, introduziste-as em tua casa a fim de encontrares objetos perdidos, acreditas naquilo em que creem certas mulheres, ao acreditar no que dizem quando entram numa casa, podem fazer um feitiço e causar a morte de ninhadas de gansos, de pavões, de galinhas e mesmo dos leitões e das crias de outros animais, através de uma palavra, de um olhar ou de um som? Fizeste aquilo que certas mulheres têm o hábito de fazer: elas deitam-se de rosto contra a terra e de nádegas ao léu e mandam amassar pão sobre elas, e quando o pão está cozido, dão-no a comer aos maridos e fazem-no para inflamar o seu amor por elas. Fizeste aquilo que certas mulheres adultas têm o hábito de fazer quando se apercebem que os seus amantes desejam voltar para as mulheres legítimas. Graças a uma arte maléfica, elas extinguem o desejo dos maridos, de tal modo que eles já não são capazes do nada com as suas mulheres porque já não conseguem unir-se a elas.
Olha, eu digo, estou cheia de pena dos homens. Sério.
Eu estou cheia de pena destas mulheres, que a maior parte delas depois foi frita, não é?
Mas coitadinhos.
Este estudo é uma coisa inacreditável, porque é uma recolha de textos ao longo dos séculos. É escrito por um senhor chamado Guy Bichel. Chama-se As Quatro Mulheres de Deus, A Puta, A Bruxa, A Santa e A Imbecil.
Está editado cá?
Não está editado cá. Foi traduzido na Universidade Lusófona no âmbito do mestrado em Ciências da Religião. E eu, felizmente, tive acesso a estas cópias. Mas encontra-se lá fora. E é absolutamente fascinante, porque realmente, ao longo da história, nós fomos divididas nestas quatro categorias, não é? As Quatro Mulheres de Deus.
Eu já não somos?
E... em muitos sítios do mundo ainda somos.
Quais são?
E não,
a puta, a bruxa, a santa
também.
E a imbecil. E tudo e todas estas
também.
Categorias, ele divide o
sempre
livro...
que há putas imbecis e santas bruxas.
Pronto, Rita, agora menos. Vá, ele divide o livro em quatro partes e encontra textos ao longo da história, nomeadamente textos de índole religiosa ou escrita por padres, que vêm a comprovar esta visão da mulher, não é? Que é, das duas, três, ou é uma Eva... castigadora, demoníaca, sedutora e capaz de tudo e de provocar o pior.
Comedora de maçãs.
Exatamente. Ou é bruxa, não é? Bruxa, profundamente bruxa e capaz das coisas mais. Então,
comedora de maçãs também.
Uma das vossas próprias teorias, esta não é literatura, porque são leituras unidimensionais.
Sim.
Não é?
Sim. De alguma maneira, sim.
Não,
agora, quando falámos em escritores padres, como obviamente eu pensei naqueles que todos nós pensámos, não é? Pronto. E sendo que existem coisas muito interessantes do Tomás de Aquino ou do Santo Agostinho, e por aí fora, existem coisas de facto do ponto de vista da teologia muito interessantes para ler, mas não são literatura, são outra coisa e dizem-te muito sobre os costumes e a forma de pensar da época. E tens coisas tão surpreendentes como esta, não é? O fizeste tu, quer dizer, como modelo de interrogatório num confessionário, parece-me uma coisa assim absurda. E isto no século XI. E eu não sei se não existirão ainda pessoas a pensar exatamente as coisas que aqui vêm escritas neste livro.
Aldeias, sabe-se lá.
Epá, e agora não resisto. Inês Pedrosa, consultaste uma bruxa? Uma feiticeira?
Não, o que me ocorre, antes de mais, dizer
eu
sobre
peço,
este tema.
Foi um bocadinho longo.
Tudo bem, o que me ocorre antes de mais é sobre este tema é o seguinte. Curiosamente, a Patrícia estava a fazer a distinção do que é ou não é a literatura e eu, antes de ir para aqui, vinha a pensar numa coisa. Os padres que escrevem ao longo da história escrevem ensaio, escrevem os sermões são ensaios também, não é? Enfim, textos filosóficos, ensaísticos, poesia, mas não escrevem ficção. Portanto, a grande arte herética é a ficção. E, realmente, há uma obra de ficção no meio religioso, em particular no religioso católico, que é aquele que estamos a falar, mas mesmo nos outros não existe, creio eu, porque o Corão também tem qualquer coisa de... Também é uma história, também tem histórias. Mas só os grandes livros sagrados, e em particular a Bíblia, sim, é um grande romance. Um romance, lido assim, tem até muito interesse. É um romance prodigioso e muito perverso, cheio da presença do mal, da presença do surpreendente e da presença da luxúria.
Omnipresência.
Omnipresente na Bíblia, e em particular no Novo Testamento, no Antigo Testamento. Embora também exista mais depurado ou mais puritano no Novo Testamento. Mas porquê que a ficção em si, imaginar outros mundos e imaginar como o mundo poderia... É uma subversão do que existe.
A ficção científica.
Não vês nenhum padre contemporâneo, embora, e continua a haver, porque é que sempre houve essa cultura no meio do clero? Porque o clero era uma casta, e era a única casta, durante muitos séculos, com acesso à leitura, à cultura.
À escrita.
E não foram só, como tu própria, Rita Ferro, já enunciaste, não era só, quer dizer, temos grandes escritores, em particular poetas, além dos essaístas, ligados ao clero, não só homens, maioritariamente homens, porque as mulheres não tinham a mesma presença, nem tinham o mesmo acesso à cultura ao longo dos séculos, mas algumas, o caso, o expoente máximo é talvez o da Santa Teresa d'Ávila.
Santa Teresa d'Ávila, desculpa interromper-te, Inês, que foi interrogada pela Inquisição duas vezes.
Sim.
E uma das teorias que existe, e eu de facto acho que é verdade, na Inquisição, não perceberam o alcance daquilo que ela escrevia.
Sim,
porque
sim.
Senão ela não teria publicado coisíssima nenhuma.
Sim, ela foi bastante perseguida, embora depois também sim, bastante... Sim. Porque há sempre uma fronteira permanente na Igreja entre a instituição e os subversivos. Os místicos surgem sempre. Santa Teresa d'Ávila tinha... êxtases, delírios, tinha uma visão do amor muito pouco ortodoxa, em que, e os textos dela misturam...
Não, e tens palavras como prazer, desejo...
Gozo, palavra tens, gozo, tens continuamente. Palavras, o gozo, escrever no século XVI sobre isso e os êxtases que tinha, êxtases... platónicos, mas que eram físicos. Ela não separava o corpo das ideias, era uma das coisas que a tornava herética.
Mas é geral, normalmente, nas religiosas, essa confusão projetiva em Deus das coisas mais carnais possíveis, as próprias orações.
Mas a instituição tenta sempre recuperar, sobretudo em épocas de crise, tenta sempre recuperar os místicos e integrá-los.
É verdade.
E há sempre, e vimos, e se calhar o próprio Tolentino é um bocadinho o exemplo de alguém que pertence desde sempre à Igreja, mas que põe-se um bocadinho na margem, como há outros, mas no caso dele, mais como artista, como alguém que interroga, que não é o dogmático, que é alguém que se interroga a si mesmo, interroga o mundo, interroga Deus, e que está nessa fronteira, mas está constantemente a ser recuperado, e a Igreja Católica hoje bem precisa de recuperar... ia dizer clientes, que é muito feio, crentes, até porque está a ser muito pulverizada por outros cultos mais...
E a grande religião em ascensão e crescimento é o islamismo, atenção,
é o islamismo e são as religiões evangélicas.
Sim.
Portanto, cristãs, mas de culto evangélico.
Que é fascinante que esta... Mas porquê que eles não fazem romances?
Porque não fazem, porque é herético. Porque a história humana é, eu deixo a pergunta, eu penso que é porque é mais fácil, ou seja, a poesia é da mesma maneira que as ditaduras dão mais poesia do que ficção, porque a ficção é mais clara, é mais a censura sempre se exerce nas ditaduras de qualquer sinal sobre a ficção e sobre o ensaio, mas em particular sobre a ficção. Porque é uma... As imagens são mais...
É uma denúncia mais clara.
As denúncias mais são evidente. Mais claras. E porque as pessoas não vivem como santos, vivem como seres humanos. E, portanto,
e o romance também, muitas vezes...
Com as suas contradições, os paradoxos.
Do amor, e eles...
Exatamente. E, portanto, na poesia, a coisa é levada a um outro grau, a uma subtileza, a uma...
Que podes sempre escapar das malhas do censor. Assim. Claro.
Agora, é muito curioso que, observando a história das religiões, todas a religião parece ser consubstancial à natureza humana. Sempre houve esse ímpeto de acreditar em forças transcendentes, que primeiro eram as da natureza e que eram, na sociedade primária, bárbara, dita, ainda não sedentarizada, cada elemento da natureza era um deus, e a passagem dos múltiplos deuses ao deus único, que é progressiva e que acaba por se tornar sintoma das grandes civilizações urbanas e do desenvolvimento da técnica, etc., há a necessidade de concentrar esses deuses num deus único, também é uma necessidade, é uma abstração, que se vai deixando de ter o contacto com a natureza e com o Deus árvore, o Deus rio, o Deus sol, para uma outra ideia de um Deus criador de tudo isso, já num grau de abstração superior. E então, é muito engraçado estudar estas coisas e descobrir que entre os séculos 7º e 5º antes de Cristo, portanto, havia uma pluralidade de deuses em vários sítios do mundo, há um movimento conjunto, parece um movimento simbólico e antropológico, assim, que converge nas sociedades mais diferentes, que desde a China, à Pérsia, ao Egito, à Grécia, em que surgem profetas ou mestres, desde o Lao Tse, o Confúcio, o Zoroastro, os profetas de Israel, e ao mesmo tempo Pitágoras, o Sócrates e o Buda, que representam um elan místico que, em todos os lugares do mundo, em simultâneo, põe as pessoas em busca de caminhos de libertação individual. Isto é novo e é uma mudança de civilizacional que afeta ao mesmo tempo todas as civilizações. E, portanto, há como se fosse uma progressão simultânea, sincrónica da humanidade, para a qual não há explicação, porque não havia contactos entre estas... Os historiadores não encontram explicação porque não havia contactos entre estas culturas e civilizações muito diferentes. E aí começa a ideia da mística, que depois vem a ser desenvolvida na época medieval, a ideia do que é um místico, que se baseia no desejo de personalizar a experiência do divino. Mas o que é interessante é que esse elan místico é planetário e não se percebe porquê. Portanto, percebe-se que é uma coisa antropológica mesmo, não é? Então a humanidade lança-se numa busca de uma salvação em que cada um é chamado a experimentar a tentar salvar-se a si mesmo e a realizar-se pessoalmente e a tentar tornar-se imortal. Portanto, tudo isto está desde do Confúcio ao Sócrates, ao Sócrates inicial.
No fundo, é a tal ficção científica que falámos na semana passada, não é?
E depois.
O super-homem, Deus, o poderoso.
Depois, o Bergson, agora já contemporaneamente, divide. Faz uma análise das fontes da moral e da religião e diz que há um polo da religião fechado e frio a que só põe um polo da religião aberta e quente. O fechado e frio é o horizontal, o da instituição, e o aberto e quente é o vertical que dá os êxtases, os místicos, etc. Na história de Portugal, os padres... há padres... E há padres e freiras, a Sora Violante do Céu, muitas outras. Na nossa história da poesia portuguesa, há muita poesia e poesia também de êxtase amoroso, que duvidamos que seja só para o Senhor Cristo, até porque no caso das freiras, elas eram
não
metidas...
Não sei se era inconsciente.
Elas eram metidas nos conventos à força, mas os conventos eram sítios onde havia tempo, livros, reflexão e...
Saraus.
Saraus. Saraus. E saraus também. Saraus. Mas, além deste lado dos místicos, temos padres que foram pragmáticos, filósofos, práticos, e o expoente máximo é de facto o nosso padre António Vieira, a quem o Fernando Pessoa chamou imperador da língua portuguesa, e que tinha realmente uma capacidade oratória única e uma capacidade também de reflexão única. Ele funcionou como diplomata, além do que a Rita já disse, de ter sido um missionário no Brasil, que foi diplomata dos interesses de Portugal no mundo, andou pelas cortes todas e era um grande, um enorme orador. Se eu tiver tempo, recomendo muitíssimo o Sermão da 60ª, quando andarem à procura de um curso de escrita criativa, o mais económico, simples e onde tem tudo, é esse Sermão da 60ª, onde explica como é que se escreve, enfim, não devo já ter tempo. Vou só dizer...
Ainda temos mais do que 10 minutos.
Mas pronto, então dizer aqui duas ou três frases. As palavras são as estrelas. Isto é o Sermão da 60ª. Os sermões são a composição, a ordem, a harmonia e o curso delas. Vede como diz o estilo de pregar do céu com o estilo que Cristo ensinou na terra? Um e outro é semear. A terra semeada de trigo, o céu semeado de estrelas. O pregar, e agora parênteses, onde se lê pregar, ponham escrever, se quiserem. Ele está a ensinar a escrever, diz que tal como é a ordem do universo, assim deve ser escrita e vai explicando. O pregar há de ser como quem semeia e não como quem ladrilha ou azuleja. Ordenado, mas como as estrelas. Stella manent in ordine suo. Todas as estrelas estão por sua ordem. Mas é a ordem que faz influência, não é a ordem que faça favor. E depois vai por aí e diz: basta que não havemos de ver num sermão duas palavras em paz? Todas hão de estar sempre em fronteira com o seu contrário? Aprendamos do céu o estilo da disposição e também o das palavras. Como hão de ser as palavras? Como as estrelas? As estrelas são muito distintas e muito claras. Assim há de ser o estilo da pregação, muito distinto e muito claro, e nem por isso demais que pareça ao estilo baixo. As estrelas são muito distintas e muito claras e altíssimas. O estilo pode ser muito claro e muito alto, tão claro que o entendam os que não sabem, e tão alto que tenham muito que entender nele os que sabem. E por aqui e tem depois mais detalhes sobre como se devem ordenar as palavras.
Mas esse volume que tu tens na mão são
a... Bem, este volume, devo dizer, foi onde eu fiz um romance há muitos anos, que tinha o padre António Vieira como quase protagonista, que é a Eternidade e o Desejo.
Vamos lá contar isto como deve ser. Foi ao Brasil,
exato,
numa viagem de Centro Nacional de Cultura,
exato,
fazendo o trajeto do padre António Vieira. E quando chegou, disse... Eu tenho que escrever um livro para o Centro Nacional de Cultura, mas tenho um romance.
Fui a convite do Guilherme de Oliveira Martins do Centro Nacional de Cultura, porque fazem sempre umas viagens ao encontro da história portuguesa pelo mundo, e essa era o percurso, precisamente o percurso no Brasil, que eu não sabia que era tão vasto, era muito grande.
E depois, quando chegou, disse, eu vou escrever este livro, mas tenho um romance, e agora como é que eu vou fazer as duas coisas?
E fiz. Fiz um livro com, em vez de fazer um livro de viagem, simplesmente que era uma coisa que eu não sabia bem como fazer, e que achei que contar só aquela viagem ficava um bocado banal e assim, tipo guia de museu, fiz cartas atuais, cartas do presente para o padre António Vieira, porque levei, precisamente, como era uma viagem grande, eu encontrei esta edição brasileira dos sermões em dois volumes, é uma edição brasileira organizada pelo Alcir Pécora, mas devo dizer que, entretanto, bem, também não poderia levar isso tudo, e não havia a edição completa dos sermões na altura do padre António Vieira, da obra, que não são só sermões, também há a chave dos profetas e a história do futuro, que são coisas assim mirabolantes e fantásticas, que ele deixou incompletas, mas muito boas. E por mérito de uma grande editora, que é a Guilhermina Gomes, uma das grandes editoras, dos grandes editores em absoluto portugueses, fez-se, e por apoios diversos, mas enfim, foi uma iniciativa dela, fez-se a edição completa pelo Círculo Leitores da obra total, que vale muito a pena toda ser lida. E há uma coisa menos conhecida que também vale muito a pena, embora seja mais árdua, a defesa que ele fez do Tribunal da Inquisição, porque também sim. O pobre do padre António Vieira teve problemas com a Inquisição, não é? Porque sempre que se pensa um bocadinho mais à frente, lá vem a instituição. Mas há um outro padre que eu não me queria ir embora sem falar dele, que é o contrário destes padres todos, que é o José Agostinho de Macedo, que eu ouvi falar através do António Mega Ferreira.
História da infâmia.
Fez um livro sobre ele chamado Macedo, uma biografia da infâmia. E esta figura, de facto, era fascinante. É uma figura do... nasceu em 1761, século XVIII, século XIX. Metade do século XVIII e metade do século XIX, morreu em 1831, e era um padre que era uma fúria viva, um reacionário, no sentido, era miguelista, era contra tudo o que fosse novidade, contra o liberalismo, contra a maçonaria, foi diretor de um jornal com o título muito católico de A Tripa Virada. Mas era completamente verbalmente incontinente. E
o livro do António Mega Ferreira é maravilhoso.
E tinha uma grande riqueza verbal no seu borbulhar de fúria. E então, por exemplo, odiava o Camões. E dizia, em pequeno, teve logo problemas na escola por afirmar que Camões não presta. E escreveu um poema épico em que pretendia, chamado O Oriente, em que pretendia suplantar os Lusíadas, que ele achava uma desgraça. E tinha um amor próprio infindável.
Uma autoestima,
como hoje se diz, muito nutrida. Portanto, foi uma figura, membro da mesa da Inquisição, um dos últimos inquisidores deste reino, e dizem que o mais ativo censor régio. O que tinha muita graça nele é que ele próprio não se censurava em nada, dizia tudo quanto lhe apetecia, mas depois queria censurar os outros.
Isso é bastante incómodo. É bastante para o clero, incómodo. Não é?
Padre, é assim. O que é que isto perdeu? Quer dizer, pode haver, e há, e ainda bem, Rita, que sugeriste este tema, grande, a religião é muito inspiradora, não só em si, mas também porque quem os padres ou os homens da religião historicamente foram homens de pensamento, embora, como a Patrícia mostrou também, homens que se dedicaram a dilapidar metade da humanidade, quiçá por, na sua inteligência suprema, perceberem que as mulheres se calhar lhes eram até superiores, digo eu.
Perceberem a ameaça, não tenho
nenhuma dúvida. Perceberem a ameaça, se calhar por aí. Mas não deixa de ser curioso, era isso que eu ia dizer, que não conheço muitos romances sobre padres, não é? Conhecemos muitos romances que falam de padres.
Mas tenho aqui uma coisa que vais cantar.
Lembram-se dos anos 80 de uma coisa.
O Virgílio Ferreira andou num seminário, escreveu um romance, Maria Submersa, sobre o seminário. Muitos andaram em seminários e tal, mas padres que depois de serem padres escrevam ficção, de facto não conheço.
Olha, o António Vaz Pinto, fundador do Banco Alimentar, e que foi um homem que esteve noivo e que depois interrompeu o noivado para
provocação? Quis mesmo. Não, não, provocação. Claro. Que seja pelo que for, não é? Lançou agora, acaba de lançar um livro pela Aliteia, chamado, este título é um pouco narcísico para mim, A História de Deus Comigo, mas está no seu direito, todos nós temos uma história com Deus, em que ele se biografa, o que é bastante raro, desde a remota infância até à atualidade, passando por inúmeros acontecimentos, encontros, desencontros, fracassos e sucessos, é a história de alguém que viveu e vive intensamente a sua vida, mas que, sem deixar de ser profundamente humano, procura descobrir e partilhar connosco a sua experiência de encontro com Deus. Conta aqui a história.
Pois é raro também haver, porque em princípio um homem dedicado a Deus e aos outros, ao serviço dos outros, não deve chamar a atenção sobre si mesmo, não é? Segundo a instituição.
Se entender que é pode ajudar aos
Mas deve
outros,
ser, é? Pretender que seja um exemplo, enfim. Mas...
E não esquecer que a literatura, que os livros publicados, não vamos chamar literatura, os livros publicados ao longo dos anos, escritos por papas, pelos diferentes papas, são um negócio extraordinário pelo mundo inteiro.
A religião é, isso também é verdade. Qualquer livro sobre o Papa Francisco, escrito por,
não precisa.
As duas coisas, as sermões,
olha, deles. Sobre papas é que é mesmo um negócio da China.
Mesmo esses romances também, por um lado esses, e depois os romances.
Os thrillers vaticanistas.
Luís Filipe Rocha. Não é Luís Filipe Rocha.
Não, vocês estão a confundir.
Ai, meu Deus, Luís Miguel Rocha tinha uma equipa de investigadores no Vaticano. A saberem potãs para ele escrever o seu livro.
Sim, sim. É um mundo fascinante, porque é um mundo cheio de segredos, não é? Portanto, as pessoas têm esse fascínio.
Tudo o que é segredo, que lida com o interdito, lida com o pecado e com a sua...
corrupção?
Pois.
Mas é que a verdade é essa. É que a religião tem uma relação muito próxima com o pecado.
Sim.
Mas quer dizer, não tem mais de qualquer outra pessoa. Também tens que pensar assim... Pode ser mais grave.
Mas tem muito mais poder do que muitas outras instituições.
E
entre o que preconizam e as suas ações, a distância é grande, não é? Logo dá aso a que muita coisa.
Mas mesmo
este ambiente
nestes textos, independentemente da parte...
em casa do senhor, o que é que a gente não faz?
Não, mas independentemente... Para além
se calhar alguns fazem.
Além daquilo que a Patrícia estava a ler, ser de uma misoginia, no fundo é uma história da misoginia, claro, que ela ali tem, e há uma história da misoginia, não me lembro quem é o autor, também não traduzido em português, que tem exemplos, não só dos padres, mas dos filósofos. Mas o que avulta, quando é de gente da igreja, porque se formos ler esta, é que os da igreja são sempre dirigidos, quando vão contra a mulher, é sempre dirigido ao sexo. Portanto, na igreja, sempre houve uma fixação muito grande, repara, no pormenor, fizeste isto, tocaste assim, tocaste assado, tu há bocado... Rita Ferro, não sei porquê, não me perguntaste se eu tinha confessado, deves ter achado como eu perguntaste a todas.
Sei que sim, conheço há mais anos do que a Patrícia.
Eu sei que era para me achar
ou uma razão católica.
Sim, mas a última vez que me confessei, eu não sei se já confessei isso aqui, foi precisamente porque um padre me perguntou, com a mão no meu joelho, coisa que eu já não apreciei, aos 11 anos de idade, 12, talvez 12, porque já foi depois do 25 de Abril em que houve ali uma fase em que confessionar era uma coisa antiga e, portanto, vamos confessar-nos
frente a frente. Cara,
pôs uma mão no joelho e perguntou se eu tinha maus pensamentos com rapazes. Ora, eu nem percebi onde é que ele queria chegar. Juro, era tão inocente. Pensei, o que é que é? Vou fazer mal aos rapazes? O que é que eu vou fazer aos rapazes? Não me ocorria. Mas ele ocorreu, eu mais tarde é que percebi, mas senti-me incomodada com aquela mão. Portanto, essa coisa, essa
sugestão permanente,
essa implicação permanente do sexo, existe.
Implicação, ele ao mesmo tempo morriam de tentação.
Por isso,
dias,
porque era impossível.
Estamos terminando, agora que a conversa estava tão animada, mas certamente voltaremos a este tema, mais lá para a frente, porque por agora precisamos mesmo de colocar um ponto final nesta edição do programa A Páginas Tantas, programa que pode escutar em antena1.rtp.pt ou na nossa página no Facebook, edição técnica de Ana Almeida Dias. Boa semana.
Acho que a escrita tem isso de salvador, de redenção, de podermos refletir melhor.
Patrícia Reis.
Sobre aquilo que estamos a viver e que nos dói.
Já não é só encontrarmos um quarto que seja nosso, um espaço que seja nosso, a independência mínima para podermos ter tempo e sossego.
Inês Pedrosa.
Mas também conseguirmos enxutar os fantasmas bastante reais da família.
E há aqui uma coisa muito gira que acontece sempre nestas matérias de costumes.
Rita Ferro.
Que é misturarem o chocante e o escandaloso, mas sobretudo o chocante com o imoral. Nem sempre estão pegados.
Às vezes, quase sempre.
Ana Daniela Soares.
Um livro é maior do que a gente.
A Páginas Tantas.